Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Governador diz que espera receber 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 na próxima semana. Para evitar colapso, Maringá pede reforço da rede privada para abertura de leitos de UTI. Manifestantes protestam contra a implantação de pedágio na BR-467 entre Toledo e Cascavel. Paraná confirma casos da variante de coronavírus de Manaus. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E nesta quinta-feira, as condições do tempo são de estabilidade em grande parte das regiões paranaenses. Apenas entre a Serra do Mar e as praias, há previsão de chuvas isoladas. As temperaturas apresentam grande variação ao longo do dia nas diversas regiões do estado, com valores a menos no amanhecer e bastante elevadas à tarde. Temperaturas altas são esperadas na região norte. 36 graus é a máxima prevista para Jacarezinho e Paranavaí, 34 graus em Londrina, 35 em Apucarana, passa dos 30 graus também em vários municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Telêmaco Borba e União da Vitória. Na capital, deve fazer até 29 graus e no litoral, em Paranaguá, 30 graus. Com o estoque de vacinas quase no fim, o governo do Paraná espera receber mais um lote de imunizantes a partir da próxima semana. A expectativa, segundo o governador Ratinho Júnior, é de que o estado receba cerca de 200 mil unidades, o que seria suficiente para aplicar duas doses em aproximadamente 100 mil pessoas. A fala do governador aconteceu em Foz do Iguaçu, no oeste do estado.
Acredito que é em torno de 100 mil doses, né? Primeiro, 200 mil doses, que dá 100 mil, porque você acaba tendo que ter duas doses para cada pessoa.
Até o momento, o Paraná recebeu 4 remessas de vacinas do Ministério da Saúde, totalizando 538.900 doses. Como a vacina precisa ser aplicada 2 vezes em cada pessoa, a quantidade é suficiente para imunizar pouco mais de 2% da população do estado. Foram 3 grupos do imunizante produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, somando 452.400 doses e 86.500 aplicações do material elaborado pela Universidade de Oxford, em conjunto com o laboratório AstraZeneca Fiocruz. O governador comentou que a Fiocruz e o Butantan já estão produzindo um volume relativamente grande de imunizantes e que isso deve chegar a 10 milhões de doses para o país entre o fim de fevereiro e o começo de março.
E o Butantan, junto com a Fiocruz, somados, já estão produzindo mais 10 milhões de doses ainda para esse final de mês de fevereiro e início de março. Tendo o IFA, que é aquela a farinha do bolo, vamos dizer assim, farinha do pão, você consegue ter um volume de praticamente 1 milhão de doses por dia cada laboratório desse, que é o Fiocruz e o Butantan. Aí começa a entrar num ritmo bom de vacinação. O governo federal tem buscado achar aí fornecedores e a gente espera que, claro, mesmo que venha não no volume necessário, mas vindo um pouco, a gente consiga chegar até o pessoal de 60 anos de idade, que é as pessoas mais vulneráveis, né, a questão da doença. Mas, enfim, é um flagelo que nós vamos ter que ainda conviver por mais alguns meses até que tenha a produção mundial que consiga atender toda a população.
Ratinho ainda disse que espera vacinar os grupos de risco, em especial idosos com mais de 60 anos, de forma rápida. E nesta quarta-feira, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, fez um apelo ao governo federal para o envio de novas doses da vacina. Ele alertou que só há imunizantes disponíveis para a capital até sexta-feira para idosos acima de 85 anos, sem nenhuma previsão de convocação de novos grupos. Em vários municípios paranaenses, o esquema de vacinação já foi interrompido pela falta de imunizante. Para evitar colapso, Maringá pede reforço da rede privada para abertura de leitos de UTI. As informações com Luciana Penha.
A situação dos leitos de UTI em Maringá é crítica. Na rede privada, a ocupação atingiu 100% nessa terça-feira. No Hospital Municipal, dos 25 leitos exclusivos para a Covid-19, só há 3 vagos. Em meio a isso, surge a informação de autoridades de saúde de que os pacientes internados com Covid estão precisando de atendimento por períodos mais longos. Nesta quarta-feira, o vice-prefeito Edson Escabora reuniu dirigentes de hospitais privados e do HU para pedir a abertura de mais vagas, não necessariamente para Covid. O sistema público também é pressionado pelos pacientes com traumas ou outras doenças. A superintendente do Hospital Universitário, Elizabeth Kobayashi, disse que o HU tem equipamentos, mas faltam servidores.
Estava aqui discutindo com o secretário de Saúde, em termos de equipamentos, nós temos ainda uma margem de segurança para conseguir abrir novos leitos. O que eu falei na reunião foi a questão do RH. Nós estamos com um déficit de pessoal, nós estamos com dificuldade na contratação.
Enquanto os leitos nestes hospitais não surgem, o Hospital Municipal, que tem 25 leitos exclusivos para a Covid, pode remanejar 10 leitos da UTI geral para a Covid, diz o secretário de Saúde, Marcelo Puzzi.
Hoje temos 25 vagas de UTI exclusivos para atendimento Covid e 10 leitos para atendimento de UTI geral. E quando é necessário, a gente utiliza esses leitos intercambiáveis para UTI Covid também. Mas neste momento nós vamos usar esses 10 leitos para exclusividade da Covid. Por isso estamos conversando com hospitais privados que têm credenciamentos de leitos SUS para que eles nos dê retaguarda no atendimento de pacientes das especialidades não Covid.
Na macro-região noroeste, a ocupação de leitos atingiu 97%, diz o diretor da 15ª Regional de Saúde, Ederli Alcamin.
Dos leitos SUS da macro-região noroeste, nós estamos praticamente com 100% de lotação, né? E os leitos de UTI.
Agora, quantos leitos disponíveis?
Nós temos 143 leitos para a macro-região noroeste, leitos SUS. São esses leitos que estão praticamente esgotados. Nós já estamos tendo que remanejar pacientes, principalmente ali de Moarama, já para Cascavel, para uma outra macro região. Aqui os pacientes mais próximos de Maringá já estão indo para Ivaiporã, já foram para Arapongas. Nós já estamos usando as capacidades das outras macro regiões.
Quantos leitos estão disponíveis ainda?
Praticamente nenhum leito.
Foi dito na reunião que, no estado, de um modo geral, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 80%.
De Maringá, Luciana Penha.
E o Paraná confirma casos da variante de coronavírus de Manaus.
A Secretaria de Estado da Saúde foi comunicada pela Fiocruz do Rio de Janeiro, no final da tarde desta terça-feira, da confirmação de 5 pessoas contaminadas com a variante brasileira do coronavírus, a P1. Os casos são importados de pessoas vindas de Manaus, sendo que 4 passaram por atendimento em Curitiba e uma pessoa em Campo Largo. Assim que a Secretaria da Saúde recebeu a comunicação via LACEN, o Laboratório Central do Estado, a informação foi imediatamente repassada para as secretarias municipais de saúde e instituições de saúde que participaram do atendimento para o desencadeamento de medidas preventivas, como o rastreamento de possíveis novos infectados e acompanhamento da situação. O Paraná é o 13º estado a apresentar casos confirmados de infecção pela variante brasileira P1. A Secretaria Estadual da Saúde informa que não há transmissão local. Repórter William Sopa.
Universidades estaduais estão com as inscrições abertas para o vestibular. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
As universidades estaduais do Centro-Oeste, Unicentro, do Norte do Paraná, UEMP, e a Universidade Estadual do Paraná, Unespar, estão com inscrições abertas para os vestibulares de 2021. Ao todo, as 3 instituições de ensino dispõem de 5.398 vagas, distribuídas em 135 cursos de graduação em 14 municípios paranaenses. Além dos processos seletivos, as universidades também oferecem vagas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, plataforma do Ministério da Educação, que seleciona estudantes para ingresso no ensino superior por meio do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Para mais informações, é necessário entrar no site das universidades. A Prefeitura de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, está com inscrições abertas no processo seletivo simplificado para a formação de cadastro reserva de 11 cargos. As oportunidades são para atividades temporárias em diversas áreas, como agente administrativo e enfermeiro. As inscrições devem ser feitas pela internet até 23 deste mês de fevereiro. Não há taxa de inscrição. Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 5.200, conforme a carga horária e cargo pretendido. Segundo a Prefeitura, o PSS não exige a realização de provas. A classificação será feita por meio de escolaridade e da qualificação profissional dos inscritos. A divulgação da classificação final está prevista para 16 de março. Mais informações em franciscobeltrão.pr.gov.br. Repetindo, franciscobeltrão.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
Estimativa do valor da agropecuária no Brasil teve aumento de 11,8%. Quem traz mais detalhes é José Ville.
Economia. O valor bruto da produção agropecuária no Brasil está estimado em R$ 1 trilhão para este ano de 2021. Teve um acréscimo real de 11,8% em relação ao ano passado na produção. As lavouras projetam valores de R$ 688 bilhões e a pecuária, R$ 314 bilhões. O crescimento em relação ao ano passado, na previsão, é de 15% nas lavouras e 51% na pecuária. Nos estados onde a soja é o produto mais importante, como o Mato Grosso, a soja representa 61% do valor bruto de produção das lavouras. Depois vem o Paraná com 58% do valor da soja no total da lavoura. Os motivos que ajudam nos bons resultados desta previsão são os preços agrícolas favoráveis para grande parte dos produtos rurais e as boas previsões para a safra deste ano. Também aparecem com desempenho positivo no país produtos como amendoim, arroz, batata inglesa, cacau, laranja, mandioca, milho e soja. Na pecuária, os destaques da previsão são os aumentos do valor bruto de produção da carne bovina, carne de frango e do leite. E os maiores valores no Brasil nesta previsão são os do milho, com R$ 126 bilhões, e da soja, com R$ 326 bilhões. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná implanta programa de inteligência artificial para auxiliar no atendimento aos pacientes. E saiba como uma possível reforma tributária em 2021 pode impactar empresas e cidadãos. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.